Entrevista.
Olá, seja bem-vindo a mais um Saia em Ação, especial do mês da mulher. E essa vai ser a nossa última entrevista dessa série, Mulheres que Inspiram. E trouxemos aqui a doutora Lídia Abdala, que é presidente executiva do Grupo Sabin de Medicina Diagnóstica, membro do Conselho Deliberativo da Abramed e do Conselho Curador da Fundação Banco do Brasil. Tudo bom, doutora Lídia? Seja muito bem-vinda.
Tudo bem, boa tarde. É um grande prazer, uma grande alegria estar participando com vocês aqui deste programa e espero poder contribuir e compartilhar um pouquinho aí das nossas vivências e experiências. Obrigada.
Obrigada a você, com certeza o prazer será nosso. E a nossa anfitriã é a administradora Yara Resina, que é coordenadora da Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do CRARJ. Tudo bom, Yara? Mais uma vez, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Érica. Tudo bem? Muito obrigada. Doutora Lídia, muito obrigada pela sua atenção e nos receber para essa entrevista. Vai ser realmente maravilhoso conversar e saber de todas as suas vivências diferentes e muito, muito inspiradoras.
Bom, vamos começar, doutora Lídia. Conta um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, até chegar aonde você está hoje.
Bem, eu sou mineira, né? Nasci no sul de Minas e estudei até os 14 anos, né, na minha cidade natal, e saí muito nova de casa, né, sou de uma cidade pequena do interior de Minas, para estudar e fiz meu segundo grau, depois fiz cursinho em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. E passei no vestibular em Ouro Preto, me formei na Universidade Federal de Ouro Preto. Fiz farmácia e bioquímica. Sempre, desde o início do curso, o curso de farmácia é um curso muito amplo, com diferentes frentes de atuação. Desde o início do segundo ano de curso, eu já gostava muito da área laboratorial, que é a especialização de análises clínicas, que é a que eu fiz depois. Bem, em Ouro Preto, eu conheci meu, na época, namorado, hoje é meu marido, né, que se formou também lá na Universidade Federal, na Escola de Minas, e fez engenharia civil. E ele se formou um ano antes de mim. Quando ele formou, ele veio para Brasília. Ele conseguiu uma oportunidade em Brasília. Na época, o mercado estava muito restrito para engenharia civil. E ele conseguiu uma boa oportunidade e veio para Brasília. Eu me formei um ano depois, eu tinha algumas possibilidades de trabalhar em alguns outros lugares. Naquele momento, eu tomei uma decisão, que eu falei, eu tenho que decidir agora, porque se eu começo a minha carreira, ou mesmo fazer um mestrado em outro lugar, fica mais difícil depois de eu ir para Brasília. Eu não conhecia ninguém em Brasília, ninguém da minha área aqui, mas decidi que eu viria para Brasília. E trabalhei, né, logo isso era 99, vim para Brasília em março de 99, fez agora 22 anos que eu moro em Brasília. Vocês vão perceber que eu não perdi o sotaque, né? Até hoje. O sotaque é de mineiro mesmo, mas já moro em Brasília há 22 anos. E logo que eu cheguei, atuei em drogaria, trabalhei com farmácia de manipulação e hospital, e sempre procurando uma oportunidade em laboratório. Na época, o Sabin estava com vaga para... Na época era estagiário, nem tinha o termo ainda de trainee, né? E hoje a gente fala, eu entrei como trainee, era uma vaga de trainee na época. E eu entrei em agosto de 99 no Sabin. Estou aqui há mais de 20 anos. E sempre gostei muito da área de saúde, né? Tô nesse setor de saúde há mais de 20 anos. E eu digo que o Sabin foi crescendo, eu fui crescendo junto. Sempre me especializando, busquei, fiz mestrado na área de saúde, na UNB, em Ciências da Saúde. Depois do meu mestrado, aí eu já entrei para a área administrativa, buscando mais conhecimento em gestão, que era o que eu não tinha muito da minha formação. Então, ali eu fui buscar conhecimentos de logística, da área de finanças corporativas e cada vez mais estudando, buscando habilidades administrativas financeiras que eu não tive no meu curso de formação. Em 2014, o Sabin então cresceu, né, em Brasília. Em 2010 já éramos o maior laboratório da cidade e aí começamos a fazer um planejamento de expansão geográfica. Em 2012 começamos a fazer compras de outros laboratórios em outras regiões, então O laboratório até então era dirigido por doutora Janete e doutora Sandra, que são as duas fundadoras do Sabin também, né, farmacêutica, são duas empresárias, e que em 2013, com o crescimento geográfico da empresa, decidiram que era hora de profissionalizar a gestão, criaram naquele momento o conselho de administração, e então escolheram uma nova diretoria executiva para assumir a empresa a partir de 2014. Foi quando eu assumi a presidência do grupo, então em janeiro de 2014, estou na presidência do grupo até hoje. Me casei, né, aqui logo que vim, 3 anos depois, e aqui moro com meu marido, temos um filho, Lucas, de 13 anos, que vai fazer 14 anos já, agora em junho. E um pouquinho, essa é um pouquinho da minha trajetória aí ao longo desses anos todos atuando na área de saúde.
Doutora Lídia, eu em 2019 teve o terceiro fórum da mulher administradora em Brasília, e eu fui, e a doutora Janete fez uma palestra, né?
Sim.
Lá, e contou tudo disso, falou no nome dela, e lembrei, eu estava pouco antes da senhora entrar, eu estava conversando com a Érica sobre como a empresa é inspiradora e como a empresa, ela trabalhou muito esse conceito de trabalho feminino, né? Então,
sim,
assim, ela contou muito sobre tudo que... Da quantidade, né, de mulheres que tinham trabalhando na empresa, falou inclusive da presidência, né, que é sua, né, e foi muito inspiradora, olha, foi brilhante a palestra, nós ficamos muito, assim, maravilhadas com toda a trajetória e a determinação, né, das duas em fundar o laboratório, né, brilhando você aí nessa, também, né, correndo atrás, né? Foi procurar gestão, falou de gestão, né, Érica? Falando de gestão, foi procurar, sentiu a necessidade da gestão e foi procurar se fortalecer nisso para enriquecer o seu trabalho, né?
É isso mesmo. As duas, né, são, como eu disse, farmacêuticas bioquímicas de formação também, e tinha um sonho de construir uma empresa que fosse boa para as pessoas, para o cliente, para a sociedade, para os seus colaboradores, né, para toda a comunidade. E eu digo que sempre trabalhando muito com esse foco, olhando para a inovação, com muita coragem, né? Claro que no momento, isso era 84, elas fundaram o SEIB em 84, o SEIB faz 37 anos esse ano. Em 84, né, vocês imaginam, era um momento ainda do Brasil saindo da ditadura, né, uma empresa fundada em Brasília, no Distrito Federal, e enfrentaram muito, né, não só um ambiente muito masculino, né, de tanto de empresários, mesmo profissionalmente, então um ambiente na época muito masculino, um ambiente também de muita atuação de médicos que eram donos das empresas, elas não eram médicas, elas são bioquímicas, farmacêuticas bioquímicas, mas eu digo que sempre muito isso que você citou, né, Yara, com muita determinação e com muita vontade. Hoje a gente fala muito de propósito, né, e é exatamente isso, o propósito era esse, criar uma empresa que fosse boa naquilo que fizesse, sabendo da responsabilidade que a gente tem, né, da importância, da qualidade, da credibilidade do nosso serviço, do quanto isso tem impacto na vida das pessoas, do quanto o cliente nos procura, deixando com a gente, trazendo para a gente o que ele tem de mais importante, que é a sua saúde. A pandemia escancarou isso, né, para o mundo todo, do quanto os serviços de saúde são importantes. E elas tiveram sempre muito esse foco, então, da qualidade, da inovação e também da valorização das pessoas, de estimular o desenvolvimento, de estimular o crescimento das pessoas, de valorizar a prata da casa. Eu, por exemplo, lá em 2013, quando elas criaram o conselho de administração, eu já tinha, em 2013, eu tinha 16 anos de Sabin quase. Mas, como eu disse, farmacêutica bioquímica, já tinha muito buscado, né, outros conhecimentos na área de gestão, conhecimentos na área administrativa financeira. Mas elas teriam muitas outras possibilidades também de buscar, né, um outro executiva no mercado, que talvez tivesse até habilidades, competências mais desenvolvidas do que as minhas, né, com relação à parte administrativa financeira, mas sempre com esse olhar de o que nós queremos é valorizar os profissionais que cresceram aqui dentro, né, que buscaram conhecimento e que se dedicaram. Por quê? Porque aí você reconhece não só a dedicação dos profissionais, mas você também garante a disseminação da cultura, né, a manutenção da essência da empresa, que é aquilo que fez, que nos fez chegar até aqui. Então, eu assumi a presidência do grupo em 2014 com uma diretoria executiva, com mais 4 diretorias, todos com da mesma forma, né? Todos também com profissionais que fizeram sua carreira aqui dentro. E o Sabin tem isso, né? Uma empresa que sim, até pela sua história, né? Pela história das duas fundadoras, né? E tantas lideranças femininas, é uma empresa que tem mesmo, né, essa bandeira aí do protagonismo feminino. A gente sabe que a gente é exemplo e inspiração para tantas outras empresas, para tantas mulheres, e nós entendemos que esse é o nosso papel também social, né? Também de fato tá influenciando a sociedade para sim ter essa preocupação de cada vez mais inserir a mulher no mercado de trabalho, garantir equidade de gênero, né, com as mesmas oportunidades. O Sabin tem hoje 77% de mulheres no nosso quadro, e essa não é uma característica, não é uma exclusividade do Sabin, essa é uma característica do nosso setor de saúde. O setor de saúde tem isso.
Verdade.
80% das mulheres trabalhando nas empresas. Mas quando a gente vai para a liderança, sobretudo alta liderança, esse índice cai para 10, 20, 30%. No Sabin, nós somos 74% de mulheres na liderança. Então, esta é a diferença, né? De fato, aqui as pessoas têm as mesmas oportunidades, são valorizadas da mesma forma, têm as mesmas oportunidades de capacitação, de desenvolvimento e também de escolha. Porque eu acho que essa é a grande riqueza da diversidade. Você ter diferentes profissionais de gênero, raça, visões, que trazem, né, as suas experiências, as suas vivências, né, para o ambiente de trabalho. E você valorizar, respeitar as diferenças, né, entender que cada um, né, tem ali a sua experiência, a sua vivência, pode ter um pensamento diferente, mas o que vale são os seus valores e princípios. Os valores e princípios têm que estar alinhados aos valores e princípios da empresa. Se eu garanto, de fato, um ambiente diverso, né, que eu garanta a inclusão de diferentes perfis de pessoas, e aí eu estou falando de novo, de homens, de mulher, de raça, de orientação sexual, enfim, quanto mais diversa for a minha empresa em todas as áreas, eu estou cultivando, estou propiciando um ambiente que seja um ambiente de criatividade, de inovação. As pessoas se sentem aqui, de fato, ouvidas, têm orgulho, né, de estarem aqui, se sentem, de fato, respeitadas. E eu acho que este é o grande segredo da diversidade e da inclusão. Conseguir fazer isso na essência, que as pessoas sejam respeitadas e que aqui as pessoas, de fato, sintam que podem ser da forma como elas quiserem ser.
E, doutora Lídia, perfeito. Interessante que você falou que desde 84, quando elas fundaram o Sabin, né, a gente estava saindo do momento mais turbulento da nossa história, Brasília, sendo duas mulheres, muita coisa evoluiu de lá para cá. Hoje nós temos você como presidente executiva. Mas como que você vê o mercado como um todo? O trabalho, claro, importantíssimo que o Sabin faz, mas o mercado como um todo, você enfrenta problemas por ter esse cargo de direção, o mais alto cargo na empresa, sendo mulher, para lidar com os outros CEOs? Como é que você vê esse mercado hoje, Lídia?
Olha, nós sabemos que o Sabin é uma exceção, né? Fazemos parte de uma pequena... de um pequeno percentual de empresas que, de fato, tem CEO, presidente como mulher, e tem muitas lideranças femininas aí, principalmente, né, nos cargos mais altos. A gente sabe que isso é uma exceção. Este não é um problema do Brasil, este é um problema mundial, né, global. A gente sabe que a questão de equidade de gênero tem sido cada vez mais discutida no mundo todo, e não só discutida, mas de fato as empresas têm sido muito cobradas a ter um posicionamento, e de fato não só ter um posicionamento, mas garantir cada vez mais ações, programas, para que as mulheres tenham uma maior participação em liderança, sobretudo na alta liderança. Então nós sabemos, como eu disse, que a gente é uma exceção, né, ainda no mercado, e eu vejo que sim, a gente tem números aí, né, gargalos, números, desafios para que as empresas consigam chegar lá e que as mulheres consigam, de fato, né, alcançar esse espaço. E eu digo sempre que eu, particularmente, né, tive poucas situações ou poucos momentos de sentir, né, alguma dificuldade por ser mulher. Até porque eu acho que isso vai muito de cada pessoa, isso vai muito de cada mulher. E aqui eu acho que eu deixo uma coisa que é muito importante, né, que é a gente não pensar que a gente tem que sempre ser o melhor, que a gente tem que fazer muito mais para nos equipararmos aos homens. Né? A gente acha que a mulher tem isso, eu tenho que estudar muito mais, eu tenho que trabalhar muito mais para estar em pé de igualdade com os homens. Não. Né? A gente tem que sim estudar, se preparar, né? Tá buscando novos conhecimentos, tá buscando uma rede de relacionamento cada vez maior, mas entendendo que a nossa capacidade, ela é igual dos homens e que nós temos habilidades diferentes dos homens, né? E que, de novo, a riqueza está na diversidade. Nós temos habilidades, nós temos competências que muitos homens não têm. Né? Então, é saber olhar para a gente e valorizar o que nós temos e não ficar pensando naquilo que a gente não tem. Eu acho que esse é um ponto de partida para que as empresas, de fato, consigam cada vez mais ter mulheres, inserindo as mulheres, né, dentro das suas estruturas e, de fato, oferecendo as mesmas oportunidades. A gente tem falado isso muito no mercado, do quanto mercado, os investidores, no caso das empresas de capital aberto, têm cobrado muito isso, né, das empresas e das lideranças, de fato, ter equidade de gênero, não só na liderança operacional, mas também as mulheres presentes nos conselhos. Mas a gente sabe que ainda tem um caminho aí longo a percorrer. Eu digo que você perguntou, né, e é nítido, muitas vezes eu estou em fóruns, né, de presidentes, de CEOs, não é incomum, é muito comum, né, que eu seja a única mulher no meio de 30, 40 presidentes, ou que eu seja... que no meio de 30, 40, 50 presidentes, a gente tenha lá duas, três mulheres. Isso é muito comum, né? Ah, isto me constrange, eu tenho dificuldade de estar num ambiente desse tal? Não tenho, mas eu não me conformo, né? Não é normal. Não está correto e é onde eu acho que a gente tem que seguir aí, de fato, sendo referência, sendo exemplo e falando sobre o tema. Né? Porque o tema
dá
tem
mais vontade, mais gana ainda, né?
Ele tem que se incomodar as pessoas, né? Um dia desses alguém me falou assim: ah, tá ficando até complicado, né, essa discussão de equidade de gênero, né? Era uma liderança masculina, né? Era um presidente homem. Tá ficando até complicado, porque tudo que a gente fala, parece que a gente vai errar, e eu digo assim: olha, nós tivemos que chegar nesse ponto de realmente, né, deixar trazer o incômodo. Né? As pessoas têm que se sentir incomodadas. Por que têm que se sentir incomodadas? Porque eu não posso dizer que eu chego numa reunião, num fórum, num jantar com 50 presidentes e tem lá 3, 4 mulheres, eu não posso achar que aquilo é normal. Né? Sim, eu me acostumei a estar nesses ambientes, a lidar com isso, mas o acostumar não quer dizer que eu me conforme, não quer dizer que eu ache que tenha que continuar assim. Nós temos que mudar esse cenário. E nós só faremos isso se, de fato, os homens estiverem conosco nessa discussão, porque hoje são eles que estão ainda, na grande maioria, ali na posição de decidir, de promover, né, de buscar, de fato, mulheres para estar assumindo aí os altos os cargos de liderança dentro das suas empresas. E para as mulheres, o que eu digo sempre é isso, né? Assim, a gente não tem que achar que a gente tem que ser perfeito o tempo todo. Né? A gente não vai ser perfeito e tá tudo bem, né? A gente tem que estar preocupado sempre com os nossos valores, princípios, ética. Isso é inegociável, né? Tá sempre buscando estudar um pouquinho, ler uma coisa diferente, aprender uma coisa diferente. Mas se no momento eu tô cuidando do meu bebê e eu não posso fazer um MBA, tudo certo. Na hora que o seu bebê crescer, né, você vai fazer um MBA. Enquanto o seu bebê tá ali, você tem outras possibilidades de estar estudando e conhecendo outras coisas, né? Exato. E eu digo que sempre tem isso, né? Aqui as mulheres, de fato, eu não tenho que escolher entre agora eu vou casar, agora eu vou ter filho, então eu não posso concorrer a um processo seletivo para assumir um cargo de liderança. Esse é o grande diferencial do SEIB. Nós, como mulheres, nunca tivemos que escolher entre a carreira entre casar, entre a carreira, entre a maternidade, entre as oportunidades, é possível fazer tudo junto. Eu digo isso, né? Muitas vezes as empresas ainda têm aquele conceito de não, mas ela é jovem, ela vai engravidar, quando engravida e fica 4, 6 meses fora, eu digo, gente, esquece o tempo que a mulher vai ficar fora na licença maternidade. Na hora que ela volta, a mãe, ela tem uma outra garra, né? Um outro brilho, uma outra vontade, um outro aprendizado, uma outra vivência que vai enriquecer muito mais a sua empresa, muito mais a sua organização. Então, é aquilo de você, de fato, estar valorizando, né? O que as pessoas têm, o que as pessoas trazem consigo e que podem fazer a diferença dentro da sua empresa. Não a falta que ela vai fazer porque ela vai ter que tirar a licença maternidade ou porque o homem não tem isso, né? Então, de fato, é mudar a forma de pensar e a forma de olhar, né, para qual tem que ser o perfil dentro das nossas empresas. E eu digo isso, as empresas são, sim, as empresas que têm diversidade dentro do seu quadro de colaboradores, que valorizam, de fato, a inclusão de diferentes perfis, de diferentes pessoas, elas são mais competitivas. E elas são mais competitivas, como eu já disse, porque isso fomenta, isso propicia ambientes de criatividade e inovação, e porque o nosso país é diverso, o nosso cliente é diverso. As mulheres são, sim, né, a maioria da população, os negros são a maioria da população. Eles estão decidindo a forma de consumo, o que vão comprar, né? As mulheres são as grandes responsáveis nas famílias, no nosso caso, setor de saúde, né, pelo cuidado com a saúde da família, pela decisão, né, de quais serviços usar. Então, o que eu digo sempre é isso, né? E eu falo isso às vezes para presidentes de outras empresas, eu falo, olha, se nada te convencer, né, que de fato isso é o justo, socialmente responsável, essa é a nossa responsabilidade social como empresa. Se até isso não te convencer, pense, né, que se você tiver um ambiente de fato diverso, com mais mulheres nas suas lideranças, você vai ganhar mais dinheiro, né? A empresa vai ser competitiva, a sua empresa vai conseguir desenvolver produtos melhores, vai conseguir ser mais ágil, né, frente ao mercado. Isso vai trazer também mais negócios e mais competitividade para a sua empresa.
Mais aberturas, né, também, porque exatamente, como brilhante tudo que você falou, doutora Lídia, né? Só fecha realmente todo o quadro da situação, da pauta, né, feminina, da colocação, da posição da mulher no mercado, porque tudo, né, em todas as famílias, eu estava há pouco falando com a Érica também, se a mulher ela não é mãe de filhos, ela uma hora ela vai ser mãe dos pais, né? Porque, então, assim, ela está sempre se colocando numa direção, gerenciando ali na gestão familiar, então ela faz essas escolhas. Então, se as empresas têm esse olhar também para essa diversidade de gênero e de aumentar, ele vai entender as necessidades, né? Porque é o cliente que diz o que ele quer, sim, né? Sim. E a empresa toda empresa está para oferecer o que o cliente quer, né? Então, se o cliente precisa, qual é esse cliente? Como você falou mesmo, né? Se é negro, se é, qual é a camada social, o que, que ela é necessário, se é mulher, se é homem. Então, essa multiplicidade de tendências e de gostos, de preferências, tem que ser contemplada em todas as empresas. Então, como você falou aí, se o dirigente ele não perceber isso, eu ainda ponho uma pitada aí. Se o dirigente não perceber isso, vai lá para dentro da família dele e vai ver quem são as pessoas que estão dando uma orientação. Aí ele vai entender perfeitamente e pode trazer aquilo para dentro da sua empresa também, não é?
É isso mesmo, isso mesmo. Muitas vezes a gente vê as pessoas, não, a gente tem que trabalhar mais a diversidade. Eu falo, o mundo é diverso, nosso país é diverso, que é um país mais diverso que o Brasil. Culturas, com tantos povos, né? Nós somos diversos, não há como fugir disso agora. Nós temos que garantir, de fato, né, que essa diversidade esteja representada dentro da sua empresa, em todas as áreas, nos diferentes níveis de liderança. Só assim a gente, de fato, vai estar incluindo, né, todas as diferenças e, de fato, trazendo isso em prol do negócio, né? De novo. E não é só a visão, a vivência, a experiência, mas é também o respeito, a empatia. Na hora que você faz isso como empresa, de fato valorizar as diferenças, valorizar a pessoa como ela é. Eu digo sempre que no SEIB a gente tem hoje 5.600 colaboradores em todo o Brasil. Estamos presentes em todas as regiões. Então a gente conhece um pouquinho de cada região, das suas diferenças culturais, do quanto é heterogêneo. Mas eu digo que o SEIB hoje ele tem 5.600 donos aí pelo Brasil, porque a gente de fato estimula, né, muito, a gente dá autonomia às pessoas. Quando elas se sentem respeitadas, quando elas sabem que aqui elas podem ser do jeito que elas são, muitas vezes com as suas fragilidades, com seus pontos fracos, mas sabendo que podem crescer, que podem melhorar, eu digo que elas abraçam naturalmente os nossos desafios, né, os nossos objetivos estratégicos. Eu digo que na sexta-feira, eu estou em Brasília, né, moro em Brasília, a sede do SEIB é Brasília. Na sexta-feira, já era meio-dia, a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal nos chamou, assim como chamou outras empresas privadas, dizendo que tinham recebido um lote de vacinas na sexta-feira, né, do Ministério, e que queriam fazer uma grande ação de vacinação no final de semana, e que a Secretaria de Saúde não conseguiria fazer sozinha, e pedindo a ajuda da rede privada, né, do Distrito Federal. Isso já era sexta-feira, meio-dia, e aí até passarem para a gente o que, que seria, nos pediram algumas unidades, nós oferecemos para eles 3 unidades nossas que a gente está montado com drive-thru aqui no Distrito Federal. E eu digo que na sexta-feira, nesse horário, né, quando eu chamei a minha equipe, né, o grupo nosso de diretores, de gerentes, e falei, ó, nós temos que montar essa estrutura, devem ser aí pelo menos uns 100 colaboradores que a gente precisa aí para trabalhar sábado e domingo, são 3 unidades, né, fazendo escala e tudo. E assim, é impressionante nesta hora, o quanto você vê, as pessoas se voluntariam, as pessoas querem participar, as pessoas têm orgulho do que fazem, as pessoas têm orgulho de representar a marca SEIB, as pessoas têm orgulho de trabalhar numa empresa que tem essa preocupação com a população, com a sociedade. E aí eu digo que talvez, muitas vezes as empresas, nessa hora, quando você tem que chamar, né, as pessoas, ó, todo mundo, vamos trabalhar sábado e domingo, muitas vezes nessa hora as empresas têm dificuldade, né? Ah, porque as pessoas não querem, já tem compromisso, eu não posso. E eu digo que nessa hora é a hora que você vê o quanto as pessoas têm orgulho, o quanto as pessoas querem, né, sim, estar presente nesse momento.
A gente tem a camisa, né?
E veste a camisa da empresa, né? E veste a camisa da empresa. Enquanto eu estava, né, na reunião com as outras empresas, a Secretaria de Saúde, aí todo mundo fala assim, eu percebo que às vezes as pessoas ficam com receio, né, de assumir o desafio e tal. Eu não tenho esse receio e eu falo isso para as pessoas aqui dentro. É, eu vou, eu enfrento, eu abraço, tomo as decisões, porque eu tenho certeza que eu tenho uma equipe que vem comigo, né, que acredita, que veste a camisa e que está junto na hora que a gente precisa. Agora, isso você faz... Isso as pessoas fazem pela empresa, não é só pelo salário, né? Não é só pelo salário, não é só pelo emprego, né? Que sim, é muito, muito importante, tem um valor enorme. Mas é de fato por ter o seu propósito de vida, né, alinhado ao propósito da empresa, é saber que de fato elas serão valorizadas, reconhecidas por isso. E saber
uma identificação, que... né? Uma identificação pessoal com aquele propósito, né?
E orgulho, né? Assim, orgulho de trabalhar numa empresa que é dessa forma, que valoriza de fato as pessoas, que respeita, né? Que de fato respeita as diferenças.
As diferenças.
Nessa hora eu digo que é o retorno, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam olhando para o SEIB, né? O SEIB é uma empresa aí que é referência, né, em gestão de pessoas, estamos aí no ranking de melhores empresas para trabalhar, 3 anos consecutivos, melhor empresa para mulher trabalhar no Brasil, entre as 10 melhores empresas aí em diferentes rankings de pesquisa de clima organizacional. E eu digo que muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, mas como que o SEIB consegue fazer isso, né? Porque aí é gasto, é custo, né, para dar benefício, fazer os programas de qualidade de vida e tantos outros programas que a gente tem. E eu digo assim, que é você olhar para as pessoas e olhar lá na contabilidade, a rubrica é mesmo, custo, despesa, né? Mas é olhar como investimento. É olhar que isso é um investimento que eu estou fazendo nas pessoas e que é um investimento que ele retorna para a empresa. Ele retorna para a empresa, inclusive em resultados financeiros. Né? Neste momento em que você pode, de fato, né, assumir projetos novos, né, sabendo que você tem a equipe junto.
Sabendo que a equipe vai comprar toda a ideia, vai vestir a camisa e vai retornar mais, né?
E ajuda a personalizar, né? Porque na realidade é isso. Isso é cultura, né? Cultura organizacional é isso. Né?
Cultura organizacional. É a missão, ela assumiu isso como uma missão. A empresa assumiu esses valores como a sua missão também. Né? A sua missão como empresa é uma missão social também, que faz parte, né? A empresa ela não vive só, né, dos números ou do seu produto, ela vive principalmente pelo que as pessoas, os seus colaboradores podem trazer.
A empresa tem uma responsabilidade sociedade com a comunidade, que é uma responsabilidade social mesmo, de devolver para a comunidade, aí não é contribuir. Quando eu estou crescendo, gerando emprego, né? Emprego é o que traz dignidade para as pessoas. E é claro que eu estou contribuindo com a sociedade, quando eu estou gerando emprego, quando as pessoas estão aqui bem e tal. Mas é um papel da empresa também com a sociedade de devolver isso, né? Devolver em projetos com a comunidade, em ações sociais, né? Essa é uma responsabilidade da empresa também.
Bom, doutora Lídia, a gente fecha o nosso programa, o nosso Sai em Ação Especial Dia da Mulher, Mulheres que Inspiram, perguntando qual foi a sua principal característica nessa sua trajetória profissional. O que, que foi que você tem dentro de você que te levou, que te trouxe até onde você está hoje?
Olha, eu acho que é claro que a gente sempre pensa, né, em algumas características que são fortes, né, que é da gente, mas eu acho que uma das principais características minhas, eu acho que é o ouvir, né? Eu tenho, de fato, e eu exercito muito isso, né, que é a habilidade do escutar, do ouvir, né? Digo que a gente, enquanto líder, a gente tem que cada vez mais aprimorar, né, essa habilidade. Porque eu digo que quando a gente consegue, de fato, escutar, ouvir, eu consigo ter muito mais informações, eu consigo ter muito mais a percepção, muitas vezes, né, do que está acontecendo dentro da empresa, com as nossas pessoas, ou mesmo no mercado, né? Você ter a capacidade de ouvir, de escutar genuinamente, né, te dá muitos insumos, inclusive, para você ter decisões mais assertivas, né? E claro que o escutar, o ouvir, vem junto com a humildade também, né? Porque assim, não adianta a gente muitas vezes escutar, ouvir e só querer, né, assimilar aquilo que nos agrada, né? Então a gente também tem que ter a humildade, né, para estar ouvindo muitas vezes, né, as coisas que a gente gosta e aquelas que a gente não gosta tanto, mas que são importantes para o nosso crescimento, né, para a nossa atuação. Eu acho que é isso.
Doutora Lídia, muito obrigada pela sua participação aqui no Sai em Ação. Foi enriquecedor, não é, Yara?
Foi muito enriquecedor, maravilhoso. Tudo que você falou aí só inspirou e trouxe inspiração e está levando inspiração a todos os nossos colegas que vão nos ouvir. Uma história brilhante, uma história de determinação. Essa escuta é uma coisa realmente muito importante. A escuta, você falou, olha, foi brilhante esse tom da escutar o outro, né? Escutar o cliente, ouvir, foi muito importante isso. Muito obrigada pela sua participação aqui. Mulheres que inspiram. Uma inspiradora, doutora Lídia Vidala.
Obrigada. Obrigada, Yara. Obrigada, Érica. Estou muito feliz de ter participado e de poder também, nesse momento, estar fazendo uma homenagem aí para tantas mulheres que vão ouvir a gente. Obrigada.
Obrigada a você. E vocês que acompanharam a gente durante todo o mês de março, já sabe, todas essas entrevistas, todas essas mulheres que inspiram, estão aqui para você ver, rever, compartilhar com seus amigos, com as suas amigas, para que cada vez mais pessoas sejam inspiradas por essas mulheres maravilhosas, por essas profissionais excelentes. Eu espero você no próximo programa. Fique bem, até a próxima. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Rádio CRARJ. A Rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.